além de realizar uma campanha nacional em defesa da liberdade de orientação sexual. E, portanto, sinalizo aqui que o Cefés, através desses encontros nacionais, define uma agenda e foi nesse espaço que, em 2008, definimos promover a cada gestão uma campanha nacional de defesa dos direitos humanos em articulação com os movimentos de defesa de direitos humanos. Pode passar, por favor. Nesse sentido, trago aqui algumas campanhas que, a partir dessa decisão, foram empreendidas pelo conjunto Cefescrés. E, na gestão 2002-2005, assumimos como tarefa uma campanha que trouxe como debate o serviço social mudando o rumo da história, reagir contra o racismo é lutar por direitos. E, na medida em que definimos uma campanha dessa numa gestão, uma série de ações e de procedimentos e de mobilizações no Brasil todo, a partir da estrutura dos conselhos regionais, nós fazemos em torno do tema definido. Em 2005-2008, a campanha da gestão assumiu o tema O Amor Fala Todas as Línguas, Assistentes Sociais na Luta contra o Preconceito. Essa campanha teve uma repercussão importante no espaço da categoria, apesar de vários questionamentos, sobre, inclusive de profissionais, porque não é uma categoria homogênea, querendo saber por que o serviço social vai tratar desse tema. E nós temos elementos ao longo da campanha, que ainda hoje é muito atual, do quanto foi acertado lançar essa campanha. Em 2008-2011, lançamos na gestão a campanha Direitos Humanos, Trabalho e Riqueza no Brasil. E, recentemente, mais precisamente agora em setembro, no Encontro Nacional, em Palmas, vamos lançar a campanha Combater a Violência no Enfrentamento da Desigualdade Social. Toda violação de direitos é uma forma de violência. Pode passar. E aí o cartaz que lançou, que teve como mote, que inclusive foi levada a campanha, foi apresentada na Conferência Mundial em Estocolmo recentemente, que essa é a peça que tornou pública a campanha O Amor Fala Todas as Línguas, Assistentes Sociais na Luta contra o Preconceito. A do lado, que é a campanha contra o racismo, enfim. Pode passar. Dessa campanha, O Amor Fala Todas as Línguas, Assistente Social na Luta contra o Preconceito, tem alguns desdobramentos que eu trago aqui, sobretudo a resolução do Cefés 489, já em 2006, que estabelece normas vedando condutas discriminatórias ou preconceituosas por orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo no exercício profissional do assistente social, da assistente social. Portanto, assumindo um compromisso na forma de uma resolução de que essa categoria profissional se recusa e pune na medida em que entende isso como uma atitude que não é condizente com a categoria profissional. Há uma resolução mais recente, de 2011, que permite à assistente social travesti e ao assistente social transexual a utilização do nome social na carteira de identidade e na cédula de identidade profissional. O que eu trago aqui são, estou dando um panorama muito rápido, até em função do tempo também, mas para dizer como o serviço social vem se inserindo de forma muito firme, muito intensa e muito determinada nessa discussão. E destaco também o apoio e o reconhecimento do movimento LGBT brasileiro, bem como do Grupo Celos de Minas Gerais, que concedeu em 2011 o 6º Prêmio de Direitos Humanos e Cidadania de Belo Horizonte, intitulado Nosso Voto Quer Respeito, Nossa Luta é por Direitos. E esse prêmio foi em consequência desse envolvimento e dessa campanha que o Cefés tem assumido publicamente na defesa dos direitos humanos, em especial no tema aqui tratado. Pode passar. Trago essa foto, essa foto ganhou um prêmio nessa Conferência Mundial em Estocolmo, realizada recentemente, em maio de 2012, aliás, junho de 2012, quem, o autor dessa foto é o Diogo Adjunto, que é o assessor de comunicação do Cefés, um dos, o outro está aqui, Rafael, muito obrigada. É, a foto intitulada Entre a Cruz e a Espada, que deu ao prêmio, deu ao Cefés na categoria Voto Popular, é, o concurso de fotografia nessa Conferência Mundial de Serviço Social. Pode passar. O Cefés também tem se faz presente nas marchas que têm mobilizado essa discussão e esse debate, a terceira marcha em Brasília, em 2012. É, e trago aqui, antes de trazer essa reflexão da Agnes Heller sobre o preconceito, só queria pontuar rapidamente, que não está aí, mas algumas, para encerrar, algumas questões que nós entendemos como sendo importantes para esse conjunto, para essa categoria no Brasil, algumas defesas que nós temos trazido para o debate em relação a essa questão. De forma que, numa síntese rápida e num panorama rápido do que o Cefés tem se envolvido, então, quero destacar aqui alguns compromissos que essa categoria tem assumido. Uma crítica à sociabilidade do capital e sua apropriação mercantil em todas as dimensões da vida social, em particular as demandas advindas do reconhecimento da diversidade humana. A valorização da diversidade humana com reconhecimento da livre orientação sexual e livre identidade de gênero no âmbito de todas as políticas sociais. A defesa da autonomia dos movimentos sociais, além da articulação permanente com o movimento LGBT e outros sujeitos coletivos para aprovação imediata do PLC 122 de 2006, que criminaliza a homofobia. O reforço às lutas no âmbito do legislativo e do judiciário em defesa da liberdade de orientação sexual e livre identidade de gênero, assegurando à população LGBT os direitos de adoção, constituição de família, direitos sucessórios, dentre outros. E estou terminando, dar continuidade ao debate contemporâneo acerca do uso do nome social nos espaços públicos e privados e no acesso às políticas públicas para a população LGBT. Por fim, realização do processo de discussão e publicização do Plano Nacional de Cidadania e Direitos Humanos LGBT nos espaços de debate do Conjunto Cefescrés e o apoio à discussão em outros espaços públicos. Termino com essa reflexão de Agnes Heller, que traz para nós, afirma, todo preconceito impede a autonomia do homem, ou seja, diminui sua liberdade relativa diante do ato de escolha ao deformar e, consequentemente, estreitar a margem real de alternativa do indivíduo. Muito obrigada.
Obrigada, senhora Raimunda Pereira. O Conselho Federal de Serviço Social acabou de apresentar, através do seu pronunciamento, uma belíssima posição em defesa dos direitos humanos. E me fez pensar que no censo do IBGE, o último censo de 2010, está tendo agora no jornal O Globo uma série de reportagens esmiuçando o censo. E um dos números mais interessantes diz respeito exatamente ao novo conceito de família no Brasil, que nós podemos falar no abstrato, mas ali são números. Mais de 50% das famílias hoje no Brasil não são mais as famílias que nós conhecemos no século passado, pai, mãe e filhos, né? E a diversidade é tamanha que me pareceu extremamente interessante. São agrupamentos de amigos, há dois casal homem com homem, homem e mulher, o casal de casados sem filhos, casal que não é casado com filhos. É uma profunda diversidade. E é exatamente o respeito a isso que a sociedade já vive, é que nós estamos buscando e essa audiência pública visa chegar. E nessa mesma... nesse mesmo censo do IBGE, me chamou a atenção que o número de casais lésbicas é maior do que de homossexuais masculinos declarados no censo. Isso também me pareceu bastante interessante, porque é sempre muito escondido, né? E é muito rico. Vale a pena, a quem estiver nos assistindo, se debruçar, porque, inclusive, essa matéria, que já está há vários domingos pelo jornal Globo, transmite. É interessantíssimo esse esmiuçamento dos dados. Então, vamos agora passar a palavra à senhora Patrícia Correia Branches, que é membro da... Sanches, desculpe, no Pondox da Anísio. Patrícia Correia Sanches, membro da Comissão de Direito Homoafetivo da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, OAB Rio de Janeiro. Por favor.
Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite e também agradecer e parabenizar a senadora Marta Suplicy por mais essa importante iniciativa no tocante ao tema da diversidade sexual. Bem, eu trouxe aqui alguns slides só para podermos seguir aqui uma ordem de raciocínio. Dentro da temática ética, nós vamos verificar que uma série de situações precisam ainda ser pautadas, precisam ser modificadas. E eu acredito que só nessas reuniões, é só no debate público, é só no debate aberto, é que a gente consegue que as modificações sejam realizadas. Dentro dessa questão, vamos mostrar que a capacitação profissional, ela ainda precisa de ser bastante regulada, bastante pautada e ainda até mesmo precisa ser incentivada dentro dos conselhos profissionais. Pode passar. Bem, eu trouxe aqui alguns dados, até corroborando com as falas da nossa senadora. 60 mil casais homoafetivos declarados no país. Isso no censo do IBGE de 2010. E óbvio que de 2010 para cá, muitos outros casais já podem se dizer casais, até porque a liberdade começa a tomar rumo. E então, 60 mil casais que foram declarados. Então, entende-se ainda que o número pode ser até dobrado dentro dessa situação. Porque muitos ainda não conseguiam, nem culturalmente, nem sentiam a vontade, nem protegidos de se assumirem como casais. E também salientando aí o aumento das habilitações e deferimentos à adoção por casais homoafetivos. Isso tudo, obviamente, está dentro de um contexto da afetividade. Porque o que pauta hoje todas as relações familiares não é nenhuma lei econômica, não é nenhuma regra social, e sim a afetividade. Por isso, hoje estamos pautados pela socioafetividade. A afetividade é que une a todos os grupos, principalmente os grupos familiares. E agora é importante saber, o legislador, que tem medo, às vezes, de se expor na hora de um debate legislativo, não é a lei que cria a afetividade. Nenhuma lei vai impedir que as pessoas se amem. Nenhuma lei vai impedir que duas pessoas residam juntas, sob o mesmo teto, independentemente de cor, raça, sexo, nenhuma lei vai fazer isso. Então, é importante salientar que, deixando o legislador de legislar, o legislador está virando as costas para esta realidade que está sendo demonstrada no censo, no próprio censo nacional. São 60 mil famílias em 2010 declaradas, e o número pode ser o dobro. O número de famílias habilitadas à adoção aumenta cada vez mais. Isso é realidade. E a legislação não muda a realidade, porque não foi ela que a fez. A legislação que se propõe é uma legislação protetiva. E no momento que se protege as relações, você faz com que essas pessoas, todos esses grupos, estejam incluídos na sociedade. Ora, é muito mais fácil lidar com pessoas incluídas, porque aí o respeito passa a ser outro. Os próprios conselhos regionais e federais profissionais vão poder capacitar melhor os seus profissionais. Isso é importante. Então, são dados que estão aí. A lei não cria isso. Os vínculos afetivos não são criados pela legislação. E negar essa realidade aí, negar essa realidade, é cegar o próprio Estado Democrático de Direito. É você virar as costas para a realidade. E isso não é democrático. Ser democrático é encarar a realidade. Ser democrático é respeitar a diversidade. E aí, olha as consequências danosas que a nossa sociedade também acaba gerando. 266 homicídios no Brasil, computados, porque tem aqueles que não são apurados por essa causa. 266 homicídios no Brasil em 2011 por motivo de homofobia. E friso, Friso, esse dado aí pode ser o dobro, pode ser qualquer outro, porque não se tem... O próprio IBGE não faz esse tipo de levantamento também. Então, nós temos aqui o Grupo Gay da Bahia, que faz esse tipo de levantamento, e esse é um número de acordo com as ocorrências. Muitas e muitos homicídios ocorreram sem que esse número pudesse ser computado. E eu estou falando de homicídio, né? Mas a gente também tem as lesões corporais, as lesões de ordem moral também, que devem ser pautadas. E cresce também o número de transexuais incluídos no programa transexualizador do Sistema Único de Saúde. Olha que fantástico o programa de total inclusão da sociedade nesse contexto. Foi super importante isso, porque está trazendo dignidade para pessoas que estavam praticamente dentro da linha do suicídio. Esse programa realmente traz também, demonstra uma realidade. São números, e contra números não se tem como reagir, a não ser você reagir para diminuir esse número aí. O fato de nós não estarmos preocupados, o fato de nós não estarmos legislando, isso causa homicídios. Não legislar causa homicídios. Não legislar causa lesões à dignidade, à vida das pessoas. E veja, senhores, uma coisa importante. Dentro desse contexto, nós temos o judiciário e o executivo trabalhando. Ora, na falta da lei, o nosso juiz vai ter que buscar as outras fontes do direito. E nada melhor do que o fato social, que é a fonte material desse direito. Está aí. São mais de 1.000 decisões judiciais tratando da temática da homoafetividade em todas as suas formas. No outro quadro, nós vimos as famílias homoafetivas. No outro quadro, nós vimos a questão dos crimes. No outro quadro, nós vimos a questão da transexualidade. Isso é a realidade. E o judiciário está tendo que resolver essas questões. O grande problema é que, na falta de uma lei nacional, na falta de regras de cunho federal, isso faz com que essas decisões não sejam igualitárias. Faz com que as pessoas tenham tratamentos diferenciados dentro da mesma federação. Então, veja, senhores, que a injustiça maior do que a pessoa que mora no Sul tem uma visão do direito, a pessoa que mora no Norte tem outra. No momento que nós tivermos uma regra para regular tudo isso, isso modifica, porque a gente não vai precisar ficar dependendo de fatores subjetivos de cada magistrado. Embora, veja, que o judiciário anda a passos largos, porque foram 1.000 decisões aí, até agora, em todo o Brasil, para proteger os direitos da população LGBT. O STF, por unanimidade, preciso falar mais alguma coisa? Precisamos aqui debater alguma coisa sobre realidade? Unanimidade, a nossa Corte Suprema reconheceu as entidades familiares que sejam públicas, contínuas e duradouras, não importando o sexo das pessoas, porque se assim o fizesse, estariam discriminando. Ora, a nossa Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor, raça, sexo. E detalhe, nós somos signatários da ONU, que também determina a mesma coisa. Então, estar de encontro a esse tipo de entendimento é estar de encontro à democracia. É rasgar a sua carta constitucional, conseguida com muito suor. E nós não podemos permitir essa realidade. Temos que forçar, temos que fazer com que o legislativo possa também fazer o seu trabalho. Por que que o legislativo, por que que o judiciário, o executivo estão vendo isso acontecer e o legislativo não está? É importante que nós nos mobilizemos para isso. Porque no momento que o legislativo não legisla, a injustiça acontece. Os crimes acontecem. Ora, no momento em que os homicídios em razão de acidentes de trânsito aumentam, faz-se uma lei para diminuir. No momento que a violência doméstica aumenta, faz-se uma lei para forçar a diminuição. Agora, no momento que os crimes em razão da orientação sexual aumenta, ninguém faz nada? Senhores, isso é contrário a qualquer regra, seja ela divina, seja ela de Estado, de encontro à vida, permitir a violação à vida, violação à dignidade. Aonde está escrito isso, que isso é permitido? De forma alguma. E é importante também ressaltar o trabalho de alguns poderes executivos, municipais, estaduais, que vêm criando as suas secretarias, as suas coordenadorias, que estão dando atenção à diversidade sexual. Estão dando atenção. Só que, como já foi dito aqui à mesa hoje, são poucas, os números são pequenos. São 500, mais ou menos 500 cidades que têm serviço de apoio, num país que tem mais de 5 mil municípios. É pouco, é muito pouco. Você tem aí, então, 12 conselhos municipais LGBT, é pouco. Mas é pouco porque não se tem aí uma mobilização. E aí, para terminar aqui, é importante falar sobre o Estatuto da Diversidade Sexual. O Estatuto, na verdade, ele propõe uma legislação única. Ora, se a gente não tivesse os nossos direitos sendo atingidos, atacados, vilipendiados, a gente não precisava de lei. Só existe no Código Penal homicídio porque alguém mata alguém, senão não precisava estar ali. Ora, se eu preciso de um órgão normativo, é porque a realidade está aí e eu preciso ser regulada. Então, tem a proposta aí do Estatuto da Diversidade Sexual, são 109 artigos regulando, se propondo a regular, em 18 temas diferentes, são 18 títulos diferentes, que vai desde o direito à vida, à dignidade, até a própria criminalização dos atos atentatórios à população LGBT. Trata da transexualidade, ou seja, é um estatuto da vida. E não é só da vida LGBT, é da vida de todos nós, porque no momento que um particular está sendo atingido, a toda a sociedade está sendo atingida. É a dignidade de todos nós que está sendo atingida. Os princípios básicos não precisam estar escritos. Os princípios não precisam estar explícitos. Mas estão lá. Dignidade, já ouviram falar? Eu acho que está na mesma Constituição que eu tenho, está na sua. Dignidade, igualdade, não discriminação, direito à vida e o direito à felicidade. E essa felicidade aí, que parece que é algo novo, né? Ah, é novo, direito à felicidade é algo novo. Aonde? Aristóteles já dizia que o homem vive à busca da sua felicidade. Isso é Aristóteles, isso não é novo. Ah, agora é novidade, direito à felicidade? Como assim? E para encerrar, eu acho importante que nós fiquemos com uma frase do nosso ministro Aires Brito, que ele diz: reconhecer direitos aos homossexuais. Quem ganha? Os homossexuais, as famílias dos homossexuais, os amigos, todas as pessoas que com eles se relacionam. Quem perde reconhecer esses direitos? Ninguém. Boa tarde, senhores. Muito obrigada.